Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Seja bem-vindo ao Cine Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Akira Toriyama, que nos deixou o criador de Dragon Ball. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, Kami-sama pode ser cruel.
Tudo bem. Imaginago.
Jurandir, as pessoas fortes não derrubam as outras. Elas ajudam nós a se erguerem.
Olha, bonito. E de volta aqui ao Rapadura Cast, Lodi, seja bem-vindo.
Ô, oh, satisfação. Se eu pudesse, eu me juntava com vocês e a gente ia atrás das sete esferas do dragão de Namekusei pra trazer o Akira de volta.
Caraca, que bonito.
De Namekusei especificamente?
É, porque se eu não me engano, as outras esferas da Terra, elas não podem reviver quem morreu de causa natural.
Entendeu? Ah, tinha um papo desse.
Tem as regras, né?
E aí, toma, se não me engano, vai dizer que o Lloyd não sabe das coisas, rapaz.
Ah, pô, eu podia ter falado como o Goku é o príncipe. Nossa!
É. Meu Deus do céu.
Eu esqueci.
Ô, Lloyd, tu não fez essa abertura no Nerdcast, não, né?
Qual? Do príncipe, não?
Não, das sete esferas.
Não. Caraca, eu acho que não, eu tenho certeza que não.
Caraca,
eu acho que
não acredito, a mesma abertura nos dois podcasts tá de sacanagem.
Não, é sacanagem, pô, é sacanagem. Não, tudo lá bem. Eu acho que foi outra.
Tudo bem, olha só, vamos falar sobre Akira Toriyama, que nos deixou, né, o criador de Dragon Ball. Tantas pessoas, tantos nomes sentindo, né, essa grande perda. A gente vai falar aqui nesse podcast sobre a importância do Akira Toriyama, da criação dele, o alcance mundial. Ele com certeza foi um dos grandes nomes da proliferação do anime, do mangá no mundo inteiro, né? Dragon Ball, cara, Dragon Ball foi pra todos os continentes, né? É uma produção que é amada por várias gerações, né? Gerações ali dos anos 80, quem conseguiu consumir nos anos 80, anos 90, anos 2000, 2010 e até hoje tem coisa nova e tá conquistando ainda. São 40 anos de Dragon Ball. E o Toriyama aqui, ele tem parte fundamental, né? Um desses grandes arquitetos que a gente fala, né? Os grandes arquitetos da cultura pop. E obviamente que a gente não ia deixar de fazer um podcast sobre ele, pra falar um pouquinho sobre a nossa paixão, sobre Dragon Ball, sobre as coisas que a gente consumiu na infância e do quanto a obra dele faz parte das nossas vidas. Mas antes de começar, nós temos dois recadinhos. O primeiro deles é o Sala VIP. Você já assinou o Sala VIP, o podcast exclusivo do RapaduraCast? Todas as semanas você recebe aqui um podcast toda sexta-feira, né? Isso você já está acostumado há mais de 17 anos que a gente faz isso. Porém, agora toda segunda-feira a gente lança um podcast exclusivo para os nossos assinantes. E na semana da publicação desse podcast a gente falou sobre O Menino e a Garça, filme de Hayao Miyazaki, um dos nomes responsáveis pela disseminação do anime, do mangá, da arte japonesa para o mundo. Filme vencedor do Oscar de melhor animação de 2024. Acesse aí patreon.com/rapaduracast. Você vai ouvir não só os episódios semanais, mas todos os episódios que já lançamos. Só filmaço, só coisa boa. patreon.com/rapaduracast. patreon.com/rapaduracast. Tem link na postagem ou na descrição do podcast. Vai no aplicativo aí, vai na descrição lá, onde tem a sinopse desse podcast, e tem aqui o link patreon.com/rapaduracast. E fica a dica, tá? A edição número 5 vai ser sobre Saltburn, o polêmico filme do Prime Video. Ou seja, falaremos muito sobre uma temática mais 18 anos. Já o segundo recado, eu vou chamar Rogério Montanari aqui, vou summonar ele pra gente falar um assunto muito especial.
Ei, cheguei. Juras, eu vim aqui especialmente pra falar de uma coisa que realmente eu conheço, eu frequento muito, que é o Sesc São Paulo.
Olha, que bonito.
Pra quem não conhece, o Sesc São Paulo é uma instituição privada que já está há 77 anos proporcionando bem-estar e qualidade de vida à população em geral.
O mais legal, Rogério, é que eles chamaram a gente aqui pra falar sobre um evento muito massa que já está na sua terceira edição, a OJU, Roda Sesc de Cinemas Negros. que é uma mostra multicultural que destaca o protagonismo e a importância histórica das pessoas negras no audiovisual.
E a programação, Juras, ela traz 11 longas e 14 curtas, entre eles o Otelo, o Grande, que foi o vencedor de prêmio de melhor documentário do Festival do Rio agora de 2023, e que vai ser exibido no Cine Sesc, na abertura da mostra, com a presença do produtor Ayrton Franco e da neta do Grande Otelo, a Marília Prata. É, além dos filmes, a Oju ainda traz uma programação paralela, com debates, cursos, oficinas e também shows musicais.
Bom demais, Rogério. E pra quem já se interessou e quer saber mais, a Oju Roda Sesc de Cinemas Negros acontece de 20 a 27 de março de 2024 no Cine Sesc e em outras 3 unidades do Sesc na capital e no interior de São Paulo. Toda a programação está em sescsp.org.br/Oju, mas nós vamos deixar aqui o link na descrição do podcast também, inclusive no Spotify, né? Se você estiver ouvindo aí, vai aqui na descrição que tem um link especial pra você saber a programação.
Sim, e pra quem nunca foi numa mostra ou num festival de cinema e vai estar aqui em São Paulo, nessa semana, né, do dia 20 a 27 de março, essa, cara, é uma oportunidade perfeita pra ter essa experiência que é única. Festival, mostra, é uma experiência única. É realmente uma coisa que é muito enriquecedora e que é, assim, é meio que um marco. É um antes e um depois, sabe? Antes do festival, depois do festival. Sem falar que também a sala do Cine Sesc, aqui em São Paulo, Judas, é maravilhosa.
Cara, muito bom divulgar esse tipo de iniciativa, hein? Bora todo mundo pro Sesc, hein, gente? Lembrando do link, tá? Vou lembrar novamente aqui. sescsp.org.br/Oju, tá? O-J-U. Você acessa esse link e fica sabendo de tudo da programação. Valeu, Sesc! É isso, vamos falar sobre Akira Toriyama agora, aqui no RapaduraCast.
Olá, eu sou o Matheus Lagô, de Fortaleza, Ceará. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Anime! Eu ouvi! Anime! Então vão vendo o anime aí, que daqui a pouco eu ataco!
Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi.
No dia 1 de março de 2024, a gente perdeu Akira Toriyama. Cara, que tristeza, hein?
Foi, a família segurou, né, a morte pra poder revelar e ter o seu momento ali, né?
Uma semana depois,
foi,
né?
Foi no dia, então.
É.
Coisa que acontece, né, cara? Aconteceu também com a morte do Miura, que seguraram também uns dias antes de anunciar.
Sim, o MF Doom também passou por isso. A família segurou um mês, se eu não me engano, a morte dele.
É muito diferente com Hollywood, né? A internet sabe antes da família, né?
É. Exato.
É o TMZ, cara. Porque não tem filial do TMZ no Japão, graças a Deus.
E deve ser muito complicado. Você imagina só, a família não pode nem ter aquele momento pessoal.
Sim.
De luto, né? Porque vai vir jornalista, vai vir fofoqueiro, vai vir gente querendo saber, fãs querendo fazer homenagem, e a família ainda nem conseguiu mastigar aquela informação direito e digerir ela, né?
Não.
Muito doido.
Não, e no caso do Toriyama, tem uma coisa, ele foi um cara que teve um alcance global, então cada região do mundo tem a sua própria peculiaridade na hora de sentir uma perda dessas. No Japão o pessoal é um pouco mais comedido, agora aqui na América Latina, bicho, é como se tivesse perdido um parente.
Não sei vocês, mas fazia tempo que eu não sentia que eu perdi um parente e eu nem conhecia a pessoa. Eu sei que ela fez parte da minha vida, mas eu nunca tive nenhum contato, né, com a pessoa. Eu senti isso só com o Chorão e, cara, eu acho que o último artista que eu lembro que eu fiquei mal, assim, nesse nível foi o Chorão, o Miura e agora o Toriyama, né, cara? Faz muito tempo, mano, muito tempo.
A última vez pra mim foi o Chespirito.
Chespirito.
Chaves, né? Roberto Gomes Bolhanos. Que é curioso, né? Porque por mais que ele não estivesse mais fazendo Chaves há muitos anos...
Exato.
por ser o criador de algo que é tão importante pra gente, que no caso aqui do Toriyama, ele continuava fazendo Dragon Ball, né? E
sim.
Dragon Ball se renovou muitas vezes, né? Durante esse tempo todo. Então, ele tava ativo. A gente se sentia, tipo assim, você perder o criador de uma obra que é muito importante pra você, é como se um pedaço daquela obra fosse arrancado também, sabe?
Sim.
Até porque o Chaves, no caso do X-Pirito, ele era também visualmente o Chaves, né? Então, era bateu como se, tipo, como se o Chaves tivesse morrido, tá ligado?
É, e eu acho que bate de uma forma diferente também, porque a do X-Pirito, ele morreu de causas naturais, né? Ele já tava mais velhinho e tal. Toriyama, a gente não tava esperando. Eu não tava preparado pra um dia chegar esse momento. Veio muito de surpresa, né? Assim como muitas coisas na vida, né? Então, ele morreu aos 68 anos e você descobrir assim, de madrugada, você fica assim, você perde o sono, pô. Você fica totalmente desnorteado.
Infelizmente, é uma coisa que a nossa geração... Imaginário já tá com... O que Imaginário?
Eu tô com 28, tô cedo ainda, tô com 28.
Fez aniversário na semana dessa gravação, 28?
28 em cada
ele
perna.
Ele tá com 28, pô. Imaginário.
Não, tô com 28 mesmo, né? Não é brincadeira.
Caraca, é 28 anos e nasceu em 96, Imaginário. É muito jovem, 96, cara.
Eu sou caramba, Imaginário.
Eu sou representante da galera jovem aqui.
O cara tem um filho, automaticamente surgem 500 cabelos brancos assim, né, na cabeça, né? Mas o Imaginário é muito jovem, mas pega... Mas acho que ele tá dentro do contexto aqui também. Pega a nossa geração, Lloyd e Sicas, dos grandes cineastas, atores e atrizes que a gente acompanha desde a nossa infância. Hoje, boa parte deles estão lá com seus 70, 80 anos... Eu cito, assim, Steven Spielberg, cito Martin Scorsese, eu cito o John Williams, né, na parte da trilha sonora.
Cara, o Clint Eastwood, gente.
Shigeru Miyamoto, o criador do Mario e do Zelda, sabe? São nomes que fazem parte da nossa infância. O próprio Hayao Miyazaki. São nomes que eles fizeram parte da nossa infância, continuam na ativa até hoje, e que quando eles se forem, cara, e não tá muito longe, infelizmente, porque... A galera não vive pra sempre.
O Aldir congelado.
A fonte da eternidade é, na verdade, o que eles criam, né? O Dragon Ball é eterno, caralho. Né? Pra sempre vai existir Dragon Ball, né?
E vai continuar influenciando diversas e diversas gerações, né? Você não enxerga como uma obra que ela só é referência num contexto específico.
Sim.
Não, ela é atemporal. Ela é atemporal, mano. Ela vai continuar aí por muito tempo ainda e a gente talvez nem esteja vivo pra ver como as próximas gerações vão receber ela também, né?
Mas é que o outro impacto é porque, primeiro, que ele é japonês, né? E aí, isso. Tipo, a gente sempre imagina, ah, o japonês de 110 anos, sabe? Tipo, ainda mais uma pessoa que não era pobre, ninguém imaginou que 68 anos o cara já tava indo, entendeu? Tipo, a gente, obviamente, imagina sempre que é aos cento e poucos. Sabe, sempre do Japão vem aos cento e poucos anos, falece e tal.
É, mas tem a questão também, né, Imaginago, a condição de vida desses roteiristas, dos mangakás, né, lá,
é
muito complicada, né,
muito
cara?
É muito insalubre,
você vê
né?
Você vê o Togashi que tem problema nas costas, o cara não consegue, às vezes, nem levantar pra ir no banheiro quando as costas dele travam, ele fica deitado esperando a esposa chegar pra ajudar, ele tem dificuldade de continuar o próprio mangá. O Oda, que recentemente... quando ele anuncia assim, essa semana não tem capítulo, alguns fãs ficam indignados e o cara tá indo fazer uma cirurgia no olho, sabe? É muito complicado, cara, a vida do mangaka lá no Japão.
Eu vi um post que a média de vida dos mangakas é tipo 62 anos, 62,6, e a dos japoneses é de 83.
20% a menos que a média japonesa, cara.
Exato.
Isso é loucura, né?
Muito doido, né? Tipo, você vê como é que o trabalho consegue, porque o mangaka, ele fica ali naquela coisa de ter que sair toda semana um capítulo novo, e aí ele tem que em uma semana se desdobrar.
E isso porque o Toriyama ainda não tava mais assim na ativa mesmo, ele tava trabalhando mais os bastidores e tudo, tinha muito assistente, o mangá de Dragon Ball Super não é ele que desenha, ele tava trabalhando, mas não nesse ritmo maluco que a maioria dos mangakas trabalha, que o Oda, por exemplo, trabalha.
Mas eu vi uma entrevista do Hayao Miyazaki, ele tava falando isso antes mesmo do parceiro dele de estúdio Ghibli falecer, né? Ele dizendo assim que era um costume, tipo assim, você ficar desenhando por muitas horas num dia e você fumava muito cigarro e tomava muito café, era a rotina. E é por isso que boa parte deles morrem de câncer no pulmão, de algum problema respiratório e tudo, porque eles fumam.
O Toriyama sempre se desenhava com cigarrinho, né?
É o cigarro pra ansiedade e o café pra ficar acordado.
Tá
exatamente, ligado? Exatamente.
Mas assim, independente se ele não tava fazendo nada hoje em dia, esses anos aí da juventude dele que ele perdeu, né? O que a gente faz hoje vai afetar nossa vida no longo prazo, entendeu?
É quando você coloca o trabalho, né, à frente de tudo. Você sabe da sua responsabilidade e das coisas que você tem que entregar. Mas quando você coloca tudo isso à frente da sua saúde, e eu não falo não só da saúde física, mas saúde mental também, isso às vezes cobra muito no futuro. E aí quando vem cobrar no futuro, vem a nossa geração da internet aí, rapaz. Galera, tudo com 30 e pouco, 40 anos, com dor nas costas, de tanto ficar sentado em cadeira e sentando mal.
É autocrítica isso aí,
virando noite. Cara, alimentação, imaginago. Eu vi até tu falando um dia sobre isso, né? O quanto a gente acaba se alimentando muito mal, porque você tem que ficar madrugadas acordado, mas você tem que tomar energético de madrugada, às vezes 2, 3, pra ficar acordado, virando a noite, pra entregar vídeo, pra entregar podcast.
Isso é loucura, mano.
Isso é loucura, caramba, né?
E é a mesma vibe, porque a gente tá nesse contexto de querer ter uma estabilidade financeira, querer ter... Porque tem aquela coisa também, tem muita gente que às vezes chega aos 30 e acha que não teve um sucesso ainda na sua própria vida, né?
Sim.
Essa cobrança que a vida tem de você ser uma pessoa responsável a partir do momento que você começa a ter algumas contas pra pagar, vai tudo jogando nas suas costas e você se apega a essas paradas. Fala, não, vou virar a noite aqui editando que vai valer a pena, uma hora isso aqui vai dar certo, vai estourar. Mas, mano, tudo isso tem um valor, né?
No caso do Toriyama, a gente já teve uma coisa, ele... meio que terminou Dragon Ball. GT, a gente já sabe que não foi ele. É, Dragon Ball GT foi com uma continuação feita pela Toei.
É um filler com música boa.
A abertura, exato.
Mas teve um evento canônico, a gente pode dizer assim, que levou ele a voltar ao trabalho, que foi Dragon Ball Evolution, que foi um filme tão ruim, mas tão ruim que os americanos fizeram, que ele voltou a trabalhar em Dragon Ball pra basicamente resgatar a marca.
Caralho, e é muito doido, né? Porque o ator que fez o Goku nesse filme aí, ele postou...
coitado.
Pedindo perdão, ou era desculpas ao Akira Toriyama por ter estragado a obra dele.
Meu Deus, cara. Coitado dele. Nem culpa dele foi, cara.
Do ator, cara.
Vi o Justin Chatwin. Ele pediu desculpas quando ele foi prestar as homenagens pro Toriyama. Ele pediu desculpas pro Dragon Ball Evolution.
É, se o ator de Anakin sofreu, cara, né, do Anakin lá sofreu o hate, imagina o que esse cara não sofreu. A gente, às vezes... é porque na época que o Dragon Ball Evolution saiu, não tinha redes sociais, assim, tipo... imagina o quanto que esse cara deve ter sofrido, cara.
E os contratos que ele perdeu em Hollywood, né?
Exato,
tá ligado? Mano.
Acho que a gente pode resgatar um pouco na memória aqui, como que a gente conheceu, né, as obras do Akira Toriyama. Eu acho que dá pra gente fazer um recorte ali pros anos 80 e 90, em que a cultura japonesa, ela sempre apareceu em alguma coisa no Brasil, né? Seja na TV, seja em algumas revistas, mas houve uma força muito grande, principalmente com os animes. Os tokusatsus, eles já tinham chegado ao Brasil, né? Já existia uma cultura de assistir esse... ah, aqueles Jiraiya, Jaspion, Ultraman, sabe? Essas coisas mais antigas já estavam pintando, já estavam aparecendo na TV. Mas a coisa estourou mesmo quando os animes começaram a aparecer forte, né? Forte que eu digo é quando eles se tornaram mainstream,
né? O Cavaleiros,
né?
O fenômeno Cavaleiros.
E é importante falar, porque eu vi muita gente dizendo assim, ah, é o Dragon Ball que fez o Brasil gostar dos conteúdos... Não, gente, não foi. Não foi Dragon Ball, tá, gente? Calma aí, jovem, né? Pelo amor de Deus, né?
A gente teve aqui no Brasil vários animes que fizeram muito sucesso. Speed Racer, sim, fez muito sucesso aqui no Brasil. A gente teve Patrulha Estelar, que foi exibido pela Manchete lá nos primórdios dela.
Mas muito sucesso é naquelas, né, Sicas? Tipo assim, não é o estouro que foi o Cavaleiros, né?
Tem que ser estourar a bolha.
Quem estourou a bolha foi Cavaleiros. E a gente tem que fazer um pequeno recorte, que é o seguinte. O Júlio falou da época do Tokusatsu. Salvo engano, a Everest Video, que trouxe os Tokusatsus pra cá, tentou trazer animes, inclusive Dragon Ball. Só que eles tiveram mais sucesso com o pessoal da área de cinema da Toei, da área live action da Toei, porque os contratos eram mais fáceis de sair. O pessoal de anime era muito fechado. E fazer contrato com empresa japonesa hoje ainda é difícil. Nos anos 80 era pior ainda.
Sim.
Existia uma tentativa de trazer Dragon Ball pra cá ainda no começo dos anos, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que não deu certo por conta de contratos. Conseguiram trazer Cavaleiros. E junto de Cavaleiros, no boom que teve...
veio uma leva, né? Veio uma leva de animes.
Incluindo o primeiro Dragon Ball.
É.
Que chegou aqui até a fase da luta com o tal papai. Que o Goku tem que subir a torre do Mestre Karin.
É, mas o Dragon Ball... enquanto os Cavaleiros dominavam ali na Manchete, o Dragon Ball ele foi pro SBT, né?
O problema foi o SBT, cara. É. Não dá pra você jogar um anime seriado do tamanho de Dragon Ball no SBT, porque a gente sabe que é uma programação que sofre com os humores do seu Silvio.
Sicas, nessa época, eu lembro que era até uma confusão, porque passava no Bom Dia e Companhia com a nossa maravilhosa, linda, que merece um episódio só sobre ela, Eliana, né? e tinha o Melocoton lá e tal, mas o Dragon Ball, às vezes, ele tava... Isso já é ali pra 96, o Imaginago tava nascendo. Mas o Dragon Ball, ele passava à tarde, às vezes no sábado, às vezes era na semana de manhã, e conflitava porque tinha o Fly e o Pequeno Guerreiro passando também no SBT.
Que eram muito parecidos, inclusive, né?
É, que é do Toriyama, né, o design.
Cavaleiros conseguiu sucesso por quê? Porque a Manchete tinha um horário certo pra exibir Cavaleiros, e com sucesso, ampliou na grade.
É, Sicas, mas não foi só isso também, né, Sicas? Tinha isso, mas, por exemplo, a quantidade de vezes que a Manchete repetiu quando chegava ali na Casa de Leão... É, o Cavaleiro Zodíaco, ele repetia, porque eles não tinham os episódios novos. Então eles repetiram, tipo, 3-4 vezes até chegarem os novos episódios de Cavaleiro Zodíaco.
Quantas vezes a gente não ficou preso na Casa de Leão, né, cara? Mas,
exato.
Uma coisa que Dragon Ball teve uma penetração aqui no Brasil antes do anime chegar foi com os jogos. Os jogos pra Super Nintendo, cara, e os jogos pra PlayStation chegaram antes da fase Z. É, aqui, como eu falei, a gente ficou preso aqui em Dragon Ball até a fase do Papai Pai. A gente chegou nem na fase do Goku adulto.
Mas tinha um negócio, você queira, do estilo. O estilo do Akira Toriyama, do traço do Toriyama, ele era muito característico. E aí, por exemplo, eu lembro que quando eu joguei Chrono Trigger pela primeira vez, eu vi a capinha pra vender na Feira dos Pássaros aqui em Fortaleza, na feira de troca, né? De troca e venda aí de...
Feira do Rolo, que chama também.
Feira do Rolo, né, em alguns lugares. E eu vi a capinha do Chrono Trigger. E, cara, o desenho do Chrono, ele é muito parecido com os traços de Dragon Ball, né? Os traços do Dragon Quest lá, do Fly, né? E aí eu falei assim, caraca, é o jogo do Cavaleiro Zodíaco. Não, por quê? Na minha cabeça, pivete, era tudo muito parecido. Esses desenhos, assim, com os olhos maiores, né? O cabelo espetado.
Tu achou que fosse do Cavaleiro Zodíaco?
Era. Eu pensava que era o jogo do Cavaleiro Zodíaco. Depois que eu fui entender. É engraçado, na época eu joguei Chrono Trigger e amei o jogo. É um dos meus jogos favoritos da história. Mal eu sabia a quantidade de gente envolvida nesse projeto maravilhoso do Chrono Trigger, né? Que era conhecido como o Dream Team lá do universo dos mangás, dos animes e dos videogames, né? Porque juntava lá o Nobuo Uematsu, que fazia as músicas lá do Final Fantasy. Tinha lá os traços do Akira Toriyama, né? Do Dragon Ball. Tinha o Inoburo Sakaguchi, que era o produtor lá do Final Fantasy também. Então, tinha muita gente ali, né? Um quarteto ali espetacular que comandou esse jogo. E eu fiquei apaixonado, depois que eu vim entender o que era o Chrono Trigger. Mas até então, eu nem tinha assistido Dragon Ball ainda. Eu só conhecia Cavaleiro Zodíaco. E Cavaleiro Zodíaco, cara, era um fenômeno. De todas as revistas, tinha a revista Herói, não sei se vocês chegaram a pegar. A Herói era só Cavaleiro Zodíaco, sempre. Toda edição era um personagem diferente.
De vez em quando eles soltavam alguma coisa de Dragon Ball, por quê? Porque, novamente, o Juras... já falou disso várias vezes no 99 Vidas, mas existia a cultura de locadora. E os jogos de luta de Dragon Ball eram muito procurados, cara.
Sim.
Apesar de você não estar entendendo nada do que estava na tela, você ia na sorte lá, conseguia começar a jogar.
Mas a relação, Sicas, que você tinha com esses jogos de luta, não era a relação que você tinha, por exemplo, quando saiu o jogo do Yu Hakusho, sabe, de luta. Você assim, caraca, o desenho que eu assisto aqui é num jogo de videogame, sabe? Era um
não
outro,
era, porque
outro,
não tinha chegado na fase Z.
Exato.
Aqui no Brasil não tinha chegado na fase Z.
É, no Brasil acho que chegou lá pra 90 e pouco só no Z, porque,
não,
se eu não me engano...
Já pra 2000.
Não, é que chegou a passar Dragon Ball Z na Band também, diariamente, mas sem estar em nenhum programa.
Cartoon Network passava na TV fechada. O Dragon Ball, quando ele começou a chegar, ele chegou primeiro em 96, né, como foi falado aqui no Bom Dia e Companhia, mas ele passava só os sábados, eu lembro, porque eu assistia, era certeza, assim, sábado de manhã, assistir Fly e Dragon Ball.
Mestre, o que é aquilo lá?
A tartaruga? Não é ela, não.
Pra mim, aquilo tá parecendo um bote.
Despencou. Ajude a sair. Vamos, rapaz.
Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, senhor. O senhor é o Mestre Kami, é?
Sou. O que deseja?
O meu nome é Krillin e venho de uma ilha longíqua que se encontra a leste daqui. Estou aqui porque quero muito me tornar um aluno seu.
sabe? E eu amava assistir. Depois, eles viram que o Dragon Ball começou a fazer muito sucesso, que eles começaram a colocar todo dia, né? O Dragon Ball Goku pequeno, como a gente falava, né? Goku,
um clássico.
Goku era pequeno ainda. O Dragon Ball Z, ele trouxe um novo patamar pro Dragon Ball, né?
A gente teve um buraco gigantesco de Dragon Ball, porque entre essa exibição que a gente teve no SBT de 60 episódios, aliás, esses 60 episódios foram dublados na Gota Mágica. A mesma empresa que dublou Cavaleiros tinha dublado a maioria desses animes. E se Dragon Ball Z tivesse chegado na época, se tivesse tido a progressão, é muito provável que a gente tivesse o Hermes também fazendo a voz do Goku.
Sim.
E não o Wendell. A gente teve esse buraco de 96 até 99. Em 99, a Cartoon Network trouxe Dragon Ball Z. Mas a gente ainda tinha esse buraco entre a fase Dragon Ball mesmo até a fase Z, que ficou por um tempão até esse buraco ser
só preenchido. Que nesse buraco aí, Sikas... Primeiro Cartoon Network, pouca gente assistia porque...
Era fechado.
Pouca gente tinha TV paga, né, cara? Era coisa de playboyzinho.
Demorou,
né,
mais de um ano, aliás, pra Dragon Ball Z chegar na TV aberta. Em junho de 99 chegou na Cartoon Network. Em agosto de 2000 chegou no Band Kids.
Então, vocês estão falando aí... Eu sou jovem, tá? Bom lembrar aqui. Sim. Vocês estão falando de Dragon Ball no SBT? Eu não sei nem o que é isso. Porque, pra mim, Dragon Ball é Globo.
A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer pra vocês mais um desenho de arrebentar. Dragon Ball Z.
Posso pressentir...
Quando os humanos eram honestos e bons, Deus os abençoou e lhes deu a grande Dragon Ball, uma enorme esfera dourada com poderes mágicos. Mas, de repente, todos queriam realizar seus desejos. O ódio e o interesse começaram a crescer e tomar conta de suas mentes e as pessoas passaram a usar Dragon Ball para o seu benefício próprio. As disputas ficaram acirradas e violentas e Deus se enfureceu. Com todo o seu poder, dividiu a Dragon Ball em 7 esferas e as espalhou o mundo afora. Então, para se ter o desejo realizado, agora é preciso procurá-las e juntá-las. Quem as reunir terá o desejo concedido por Shenlong, o guardião das esferas. Os guerreiros Z estão sempre atentos, prontos para nos defender e impedir que as esferas caiam em mãos erradas. Dragon Ball Z, a partir da próxima semana aqui na TV Globinho.
Porque eu cresci vendo, e primeiro que a minha geração inteira cresceu vendo o Z, Dragon Ball Z. Todo mundo que eu conheço, tipo, a gente começou vendo o Z, e nem sabia que existia o Dragon Ball com o Goku pequeno, que a gente chama Goku pequeno. Cara, todo mundo que eu conheço, da minha idade mais ou menos, tem exatamente a mesma história de como conhecer o Dragon Ball clássico, que foi uma época que o Cartoon Network, que aí já era a época, né, que a gente acessava o Cartoon Network de maneiras alternativas, e aí o Cartoon, tipo assim, falou, especial, Dragon Ball clássico. E todo mundo ficou assim, oi? Tem uma série inteira do Goku criança? E aí eles fizeram, tipo, eles começaram a reprisar e meio que anunciaram que iam começar. E aí ali eles pegaram uma galera, assim. Mas já foi já numa época, enfim, já bem depois. É. Então tem uma geração inteira que conheceu Dragon Ball Z primeiro e depois voltou pro Dragon Ball normal porque nem sequer sabia que existia.
Isso aí é culpa do quê? Vocês não pegaram a época do auge da publicidade também. Porque na nossa geração a gente tinha muita publicidade de chiclete, figurinha, aqueles álbuns pra ganhar litificador de Dragon Ball. Tinha os próprios mangá da Conrad, que eles já chegaram lá pra 2001, mais ou menos, se eu não estiver enganado, quando eles começaram a publicar. Então a gente já teve muito acesso a não só ao anime que passava na TV, mas a outros tipos de materiais publicitários, né? Porque na Globo, se eu não tô enganado, esse que você pegou já é lá pra 2001, né, Sikas? Já é bem mais pra frente, assim.
Na Globo, só chegou o Dragon Ball lá pra 2006. Dragon Ball clássico. 2006.
Ah, o clássico
você tá falando? Ah, o clássico, sim.
O Dragon Ball Z foi no começo dos anos 2000, né? Tanto que existe aquele... A maior fake news do mundo de que...
O efeito Mandela, né?
O 11 de setembro pausou a luta do Freeza e etc. E, tipo, nem tava passando Dragon Ball
naquele dia. Efeito Mandela, que todo mundo fala que eu tava vendo, cada um fala uma coisa, né? É. Mas o que a maioria fala, eu tava vendo o Goku se transformar em Super Saiyajin 3 e aí.
Mas sabe outra coisa também que tem, que a galera às vezes constrói a memória? Porque o Dragon Ball Z, quando ele passou na Globo a primeira vez, não foi na TV Globinho. Foi no Bambu Luar com a Angélica.
É, exatamente.
Era o Bambu Luar, vamos sonhar. Bambu Luar, basta sonhar. De rapidinho
você chega lá. Só corrigindo aqui, Dragon Ball clássico chegou na Globo em 2002, não 2006. 2002.
Era, sim.
É muito maluco você ter assistido do Dragon Ball Z antes de ter assistido o Dragon Ball comum. É como o Load falou, a gente teve os mangás, pelo menos, que cobriram isso, que a Conrad lançou. E, aliás, Dragon Ball
foi o primeiro mangá lançado aqui no Brasil que teve a ordem de leitura tradicional japonesa, da direita pra esquerda.
Ah, legal. Bacana.
O próprio Toriyama, ele fazia questão que os mangás deles não fossem espelhados, como era a mania que tinha no mercado ocidental. Porque ele disse que prejudicava tanto a fluidez da leitura e prejudicava a própria arte dele. Agora, o maluco é o seguinte, gente. Dragon Ball não foi o primeiro grande sucesso do Toriyama. Ele teve Dr. Slump também.
Sim.
Que também foi lançado aqui no Brasil pela Conrad. E teve um crossover de Dragon Ball com Dr. Slump. E a gente assistiu aqui no Brasil, na época, tanto na época do SBT, quanto na época que foi exibido na Globo e no Cartoon Network. E nem sabia que você tava. A maioria nem sabia que você tava de outra obra do Toriyama.
Mas o traço era muito a cara do Toriyama. Ele tem um traço muito característico, né? Dele, né? Você consegue reconhecer.
Tem,
né?
E aquela coisa, Dr. Slump é muito mais pro humor. A própria. Cara, a própria essência do Dragon Ball do Toriyama foi sempre humor. Foi indo no shonen maluco com o tempo, óbvio. Mas Dragon Ball começou como uma obra mais pro humor do que pra porrada. Muito mais pro humor.
O Goku pequeno era isso, né, Sikas? Era mais engraçado do que qualquer outra coisa, né?
Tinha uns times de piada muito bom, né? É. A parada toda funcionava, a sinergia entre os personagens ali e tudo. Aí depois ele foi transformando numa parada um pouco mais séria, né? Até porque tem aquilo também, né? Que eu acho que a maioria da galera já conhece, que o Dragon Ball Z era pra ser a passagem de bastão do Goku pro Gohan, né?
Isso.
Então o Gohan ia ser o protagonista nos arcos. Mas aí acabou não funcionando tanto assim, a gente sempre tá lá com o Goku.
A própria abertura de Dragon Ball mostra meio isso. Mas o maluco é o que não largar, Dragon Ball não conseguia largar o Goku, de jeito nenhum. Quando parecia que o bastão ia ser passado pro Gohan, eles traziam o Goku de volta de algum modo. Porque parece que o público não respondia tão bem ao Gohan do que quanto respondia ao Goku.
Agora é muito doido, Sikas, porque você pega o Dragon Ball clássico, ele é de quando? De 84?
80 e pouco,
E ele chega no Brasil 10 anos depois, mais de 10 anos depois. E o Dragon Ball Z, ele é de 89. E aí ele chega no Brasil, tipo, mais de 10 anos também depois, né?
10 anos depois. Ele chega na TV fechada 10 anos depois.
Se você lembrar nisso que o Juras tá falando, o anime, o mangá do Dragon Ball clássico, ele é de 84, mas o anime é de 86. Então não teve um gap muito grande até ser feito até mesmo o próprio anime, né? Eles foram fazendo enquanto estavam fazendo também o mangá. Isso é muito foda,
mano. Daí aqueles fillers malucos que a gente tinha, tipo aquele filler do... Cara, aquele filler do Garlic Jr. depois do Freeza. É doloroso de ruim.
Sikas, a gente tem uma nova geração de animes. E a gente pode falar de One Piece, que não é uma nova geração, porque já tá desde 99, né? Mas One Piece é o campeão. E o Naruto também, né? Dois campeões de fillers do mundo, que Dragon Ball não é nada comparado com os fillers de One Piece e do Naruto, não,
é maluco,
né, cara?
Porque é o seguinte, Cavaleiros, por exemplo, a minha saga favorita de Cavaleiros é um filler, que é a saga dos Guerreiros Deuses. Agora, em Dragon Ball, quando você chega nos fillers de Dragon
Ball... Não sabia que era filler, não.
É filler.
É.
Enquanto isso, Dragon Ball, os fillers são horrorosos, gente. Horrorosos.
É o Goku tirando a carteira, né? A carteira de motorista. Não tem um negócio desse?
Tem alguns fillers legais. Esse do Goku tirando a carteira é legal, cara.
Eu gosto desse daí.
É o Goku que voa tirando a carteira de motorista, né?
Brincadeira, pelo amor de Deus. Tu quer ver um cara soltando Kamehameha e os caras... Não, era maneiro quando ele fazia a prova de... Do Detran.
Isso, é.
Mas é aquela coisa, esses fillers que a gente teve na Saga do Céu, meio que funcionaram porque mostraram o tempo passando, sabe?
Pô, mas olha só, que loucura, eu vou mandar pra vocês aqui, tem um site que eu gosto de usar muito, que ele mostra quantos episódios são fillers nos animes. Daí, mano, não tem tanto filler assim no Dragon Ball Z, não.
Pois
mano.
É, por isso que eu, comparado com One Piece, tipo Naruto, assim, não tem quase nada de filler, cara.
É porque o Dragon Ball, ele enrolava dentro do episódio. Entendeu? Ficava ali...
A luta
ali,
de Freeza contra o Freeza, 30 episódios.
Aí ficava o tempo inteiro, tanto que depois, muito tempo depois, surgiu aquele Dragon Ball Kai, que passava inclusive na Band no Brasil, que era o Dragon Ball Z, total, tipo, cortando as partes de maluquice que eles enrolavam dentro do episódio, entendeu? Então era uma enrolação canônica.
Eu mandei aí pra vocês o Dragon Ball Z, e embaixo do Naruto Shippuden, Naruto Shippuden
não,
é putaria, maluco. É putaria, tem um momento que nem tem mais episódio, pô. É só filler.
Mano, o próprio Naruto clássico, são 3 temporadas oficiais e 3 temporadas seguintes de filler. Até o Shippuden é filler infinito, sem parar, sem conteúdo no meio.
Do episódio 57 ao 71, tipo assim... O acúmulo,
é
caramba.
É quase meio ano de exibição no Japão, gente. É quase uma temporada toda fila.
O japonês... Eu não sei se o japonês recebe igual a gente o filler, cara. Porque não é possível. Eu não sei como é que Naruto deu certo, cara. Tá ligado? É. Naruto ficou sem sacanagem. Imagina você ver uma série. Ah, tô vendo aqui essa série aqui. Aí, você vê três temporadas da série, você acha incrível. Aí, de repente, vem, ó, gente, quarta temporada, filler. Quinta temporada, filler. Sexta e sétima, filler. E ainda veio o Shippuden e fez um sucesso depois disso tudo.
Esse bizarro. É o mal dos animes que fazem muito sucesso. É. E eles têm que... Eles são semanais. E aí não dá tempo de fazer os grandes arcos. E aí eles criam as historinhas pra preencher esses períodos, né? Essas épocas, né? Então, é isso, né?
Tem, inclusive, anime que brinca com isso. Tem anime que brinca com isso, mostrando que, olha, gente, essa história aqui é meio filler, tá? Eu explico o que é filler. Mas, olha, eu fico imaginando, por exemplo, voltando um pouco mais pro Toriyama como pessoa, a obra dele aqui, como a gente falou, demorou 15 anos pra chegar aqui, quase. Mas, mesmo assim, ele tinha uma relação próxima com o Brasil, porque ele era muito fã do Ayrton Senna.
Sim.
E tem fotos dos dois juntos, tem ele desenhando o Senna junto do Goku. Cara, é um negócio muito bonito de ver, sabe?
Mas isso é porque... Cicas, o Senna, ali no Grande Prêmio de Suzuka de 88, foi quando a galera, os japoneses abraçaram de vez o Ayrton Senna, assim, sabe?
Motores Honda, né, Júris? Motores Honda.
O Senna se tornou um ídolo japonês, tanto que tem anime do Senna disputando, sabe?
Mangá, não anime, mangá.
Mangá, né? Mas é só mangá, não fizeram anime, não. Eles fizeram mangá.
Ele tá numa capa das Jump, junto com o Akira Toriyama também e tudo, né?
Agora, é maluco, é muito maluco a gente pensar que houve encontro desses ídolos, sabe? Ele também era muito fã, e isso é muito óbvio, você lendo a obra do Toriyama, do Jack Chan. E ele considerou uma honra conseguir encontrar o Jack Chan por conta do trabalho dele. Esse cara teve uma vida que é insana. Se a gente parar pra pensar, gente, desculpa o pleonasmo, com a morte dele a gente viu chefes de Estado comentando, sim, a morte do Akira Toriyama. Na França, em El Salvador, aqui no Brasil a gente teve o vice-presidente usando as redes sociais pra falar da morte dele. Tivemos manifestações no mundo todo por conta da morte desse cara.
Eu não sei se aconteceria, por exemplo, quando acontecesse, por exemplo, com o Kurumada, né, o criador lá do Cavaleiros do Zodíaco. Porque o Cavaleiros, ele diminuiu muito a força dele ao redor do mundo. Enquanto o Dragon Ball foi exponencial. Né? Ele teve uma fase muito boa, depois ele teve uma fase estável, e aí no meio desse caminho surgiram outros animes que acabaram conquistando muitas pessoas, o Naruto, One Piece, mas aí o Dragon Ball voltou, e aí meio que recuperou, né, esse status de grande obra, coisa que Cavaleiros do Zodíaco ficou muito atrás.
Eu acho que o Cavaleiros, ele sofre com algumas coisas que, tipo, na época que a gente assistia, a gente não tinha um senso crítico também muito grande. E aí você volta pra revisitar, tem muita coisa que você vê que não é
muito
tão legal.
Boa, né?
Que não venceu o tempo.
A melhor coisa
tempo.
De Cavaleiros se chama Lost Canvas e não foi feita pelo Kurumada.
É, tem isso também. E é as armaduras, né?
Que não são o design dele. As armaduras que a gente gosta tanto, o design é do Shigaraki, não é do Kurumada.
E aí o Dragon Ball já é o contrário. Você olha o world building. Nossa, olha que palavra bonita que eu falei aqui. World building, né? Você vê o mundo que o Akira Toriyama conseguiu construir com dinossauro, automóveis, tecnologias, sabe? Cidades, alienígenas, deuses... Você quer fazer parte daquele universo, você gostaria de morar nele e ser um personagem de Dragon Ball, sabe? Porque tudo tá ali, cara, tá tudo bem construído, né?
E as lutas são muito maneiras, né, também.
O Toriyama conseguiu fazer uma salada misturando mitologia chinesa com mitologia hindu, trazendo também alienígenas, trazendo ficção científica, trazendo... Cara, é uma mistureba tão grande, mas que ele fez funcionar por conta do carisma dos personagens.
Mas sempre colocavam o Kurumada e o Toriyama como rivais. E eles dois não se viam como rivais.
Juras, é como comparar o Schumacher com o Takuma Sato.
Não, Sikas, não era, Sikas. A importância do Cavaleiros mundialmente é muito grande. Foi o precursor dessa parada mundial.
Cavaleiros tem sucesso em alguns territórios. E
não
só.
Foi, Sikas, não foi.
Nunca conseguiu penetração nos Estados Unidos.
Cavaleiros do Zodíaco é muito sucesso na Europa. O Saint Seiya é muito
foi,
sucesso
foi.
Em vários
foi.
Lugares
da Europa
do mundo.
E na América Latina. Só os japoneses ficam com a... Eles não entendem como Cavaleiros é tão grande aqui na América Latina. Não entendem.
E eu vou além, tá? Não é só Cavaleiros, não. Naruto entra na mesma bola aí também, mano. Naruto no Japão... Ele não é o mesmo tamanho que é no Brasil, tá ligado? Tanto que você... desculpa aqui, né? Eu fui pro Japão um tempo atrás. Sim. E você não acha tanto action figure, você não acha publicidade de Naruto lá, mano. Agora, Dragon Ball, Evangelion, One Piece, Devilman Crybaby, Gundam, é absurdo, sabe? Agora, Cavaleiros realmente e Naruto era uma parada um pouco mais, vamos dizer assim, nichada. Você sabia que quando tava, era caro porque era pra turista. Ah, o turista gosta disso. Olha, aqui, vamos meter a faca.
Olha, o mangá de maior sucesso, a obra de maior sucesso do Kurumada no Japão se chama Rin Kakeru, que é um mangá anime de boxe.
Então,
é isso.
Eu vou dar o ponto de vista de como... Por que eu acho até que o Cavaleiros não seguiu em frente? Porque tem isso tudo que vocês falaram de Dragon Ball, que o Dragon Ball tem um universo que chama muita atenção. As lutas são incríveis, sempre foram. E é por isso que, por exemplo, 10 anos depois, 20 anos depois, eu tava lá assistindo com meus amigos, todo mundo achando incrível um anime de 20 anos atrás, entendeu? Na época. O Cavaleiro, cara, eu lembro que o meu primo, meus primos mais velhos, falaram, ah, você tem que ver isso aqui e tal, que é incrível. Eu achei uma desgraça. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu fui ver o Cavaleiro, uma desgraça. Eu falei, por que eles estão parados? Por que eles não andam? Por que eles não lutam? Era assim, ele é muito datado. A galera que é fã porque viu quando era pequeno.
E não tinha referencial também, né?
Não tinha outra coisa. Referência na época.
Repito, as melhores coisas de Cavaleiros não foram feitas pelo criador dele. A saga de Asgard não foi feita pelo Kurumada. Lost Canvas. Meu Deus do céu, a Shiori pegou o que o Kurumada fez e fez fazer sentido. Ela fez um world building em Cavaleiros muito melhor do que o Kurumada já fez.
Tu tá falando de sagas muito avançadas, Sicas, mas as sagas do Santuário é iradíssima, sabe? É nostálgica, é clássica, sabe?
Juras, é cheio de contradição. O cara não sabia escrever. O Kurumada não sabia nem escrever nem desenhar.
Ô, Siqueira, não dá pra discutir com nostalgia, entendeu? Tu acha que o Jurandir, quando era pequeno, ficava lá vendo furo de roteiro e sabia
que era furo de roteiro? Eu sou fã de Cavaleiros, cara. Eu tenho uma coleção imensa de Cavaleiros aqui. Eu sou o primeiro a dizer, gente, o Kurumada não sabe desenhar. O Kurumada, ele não sabia desenhar a luta.
Quando era pequeno, tu ficava olhando, esse cara não sabe desenhar.
Tu tava gritando Meteoro de Pegas, o rapaz. Tava gritando lá, a cólera do dragão.
Você tava querendo saber se o seu signo era uma armadura de ouro.
Olha, no momento que a Conrad lançou aqui no Brasil o mangá de Cavaleiros e o mangá de Dragon Ball juntos, a diferença da narrativa era gritante. O Kurumada não sabia fazer narrativa de luta. O Toriyama, meu Deus do céu, você abre o mangá de Dragon Ball, mesmo lá no começo, todas as lutas que tinham, a luta do Goku contra o Tao Pai Pai, era muito bem desenhada e muito divertida de acompanhar em página, no anime. Então ficava a diferença mais gritante ainda.
E esse era o negócio, Dragon Ball era muito divertido, era engraçado e as lutas eram incríveis, cara. É uma coisa até meio... É quase atemporal, sabe? Envelheceu muito, muito pouco as lutas de Dragon Ball Z, mas muito pouco mesmo. Se você olhar...
O próprio Dragon Ball pequeno, o Goku pequeno, é imaginável, ele envelheceu muito pouco, assim, sabe? Ele continua divertido. Obviamente que tem coisas que são politicamente incorretas, né? Que o Toriyama colocava nos seus desenhos,
claro,
né?
Claro.
E é coisas da época, né, especificamente, né? E que hoje não passaria, né?
Que era da época e do Japão ainda, que são duas barreiras que a gente teve que superar com o tempo.
Não, o próprio Japão, ele teve que se reacomodar, porque viu que suas produções estavam fazendo sucesso no mundo inteiro, né? O Dragon Ball sendo sucesso no mundo inteiro, eles pensaram assim, cara, a gente não pode fazer pensando que a gente tá fazendo só pra gente aqui, do Japão, sabe? Então tiveram algumas coisas que foram mais internacionalizadas, né? E algumas manias que eram colocadas em algumas histórias foram tiradas, né? Tem coisa do Goku pequeno lá que é tosquíssima, sabe? É tosquíssima no sentido de mau gosto, né?
O Dragon Ball Z, quando ele foi pro mercado americano, eles mudaram algumas coisas. Chegou lá primeiro editado, sim, né? Como se fosse um filme. E o nome do Goku era Zero.
Caraca, os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos traga tudo, a verdade, né?
São desconsideradas por todos os fãs, inclusive. Eu tenho, inclusive, aqui em casa alguns Blu-rays de Dragon Ball americanos. Mas só dessas fases mais recentes, eles traziam como se fosse um grande bônus, um negócio sem cortes, sabe? É um negócio que não faz sentido nenhum pra gente.
Inclusive, eu parei de acompanhar o Dragon Ball quando ele começou a ficar... Nessa última aí, né? Depois do Super, eu não sei, cara. Depois do Z ali, real, eu fui largando, porque ele começou a ficar muito esse traço digital. Não tô nem falando da história. A história é até porque, né, a maioria dos mangás aí japoneses antigos, assim, clássicos, ficam megalomaníacos, né? Naruto e tal. Mas é que ele foi ficando mais digital, sabe? O traço já não era mais aquele, sim, que parecia que os caras tinham feito na mão.
A gente teve esse filme mais recente, foi o Dragon Ball Super Hero, foi de 2022. Que eu até gosto do filme, sabe? O filme, ele consegue consertar uma coisa que é dar algum protagonismo pro Gohan. Algo que não acontecia fazia muito tempo. Mas é esquisito de assistir porque ele é muito 3D.
Eu não, já não gosto.
Fica estranho, parece uma... parece um cutscene de jogo, sabe?
É, não me atrai nada esse traço mais digitalizado. Eu gosto, cara, quando eu olho aqui, eu tava olhando as imagens aqui no, tipo, do Dragon Ball clássico, do Dragon Ball Z, tipo, é esse estilo mesmo, que parece que os caras faziam na mão, né? E faziam, na verdade, a maior parte. Mas, sabe, essa coisa me dá uma felicidade de ver, cara. E eu acho que, inclusive, envelhece muito melhor do que esse digitalzão 3D, que, óbvio, né? Esse digitalzão aí, né? Ele é a forma que eles encontraram pra fazer mais rápido, né? Metade do computador que faz.
Você pega o primeiro episódio do Dragon Ball Goku pequeno, cara, tem um charme ali maravilhoso ali, sabe? É um desenho.
E as páginas que... Não só no anime, né? Porque a gente às vezes fica tanto no anime que realmente foi o que marcou todo mundo e tal, mas a arte do Akira Toriyama, as páginas que ele consegue fazer, o movimento, sabe? Pelas páginas, é igual o anime, sabe? É maravilhoso. Ele tem uma noção de perspectiva, de movimento, cara, que é absurdo, assim. O cara realmente mandava muito e se dedicava muito em todo o universo que ele construiu ali, né? Os detalhes das montanhas, a vegetação.
Sem falar, Lodi, que Akira Toriyama tinha muito coração, né? Você vê que as histórias... Tem muitas passagens emocionantes dentro do Dragon Ball, né? Eu lembro que as aberturas do Dragon Ball sempre são músicas clássicas, né? Que desde lá, né? Vamos desvendar as esferas do dragão, que é o... Do Goku pequeno, né?
Sim.
Até do Xalá, Red Xalá. E aí vai, né? Tiveram várias aberturas maravilhosas. Mas o Dragon Ball GT, que por mais que ele não seja considerado dentro do canon, porque, enfim, a história é muito ruim, mas ele tem a música de Dragon Ball. Sorriso Resplandecente, ele quebrou a bolha. Ela é tocada em casamentos.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração.
Versão forró, tem versões, essa música ela é emocionante, a letra dela é linda, Sorriso Resplandecente é uma letra linda.
É, por isso que ela estourou a bolha, porque ela é uma música normal, entendeu? Ela não tem tipo, vamos conquistar a Esfera dos Dragões, ou então Xalá, Rexalá, tipo, que é isso, tá ligado? Ela não, é uma música normal, pô. Né? Tipo assim, se você não fala que é de Dragon Ball, você não percebe que Sorriso Resplandecente é. Agora, a Xalá, Rexalá, a Nova Era, a do Dragon Ball Z...
Não, isso daqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó, essa parte dessa música, olha que coisa maravilhosa, eu imagino o próprio Toriyama fazendo Dragon Ball, ele falando, ele declamando essas palavras, né? O meu alegre coração palpita, por um universo de esperança, me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por este caminho, me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Caraca, é basicamente um convite, diz assim, vem assistir Dragon Ball, que aqui é o nosso mundo, é o nosso local, o nosso mundo mágico, que a gente vai deixar tudo que é de ruim de fora, e você vai estar dentro da nossa história aqui, você vai ver grandes personagens, guerreiros, lutando pra salvar a humanidade. É um negócio muito... Dragon Ball sempre foi muito esperançoso, né?
Sim.
O Goku é um personagem muito esperançoso. Diz assim, cara, ele pode estar num fudido, não ter mais chance de nada, mas vai vir uma fagulha de energia. E essa parada da Genkidama, das pessoas projetarem, né, de levantarem as mãos. Cara, quem não assistia Dragon Ball e não levantava as mãos também, sabe? Sim, de quando ele tá, manda em suas energias, tava... Eu imagino a criançada em casa levantando as mãos, jogando energia pro Goku, caramba, né?
Isso aí é muito doido, né? Porque a gente sabe que tem uma geração que, infelizmente, não teve esse mesmo sentimento, ou teve, mas em outro contexto, porque a gente tava vendo pela primeira vez que a Genkidama, o Goku já tentou usar ela, ele usou 3 vezes, né? Se for ver ao todo, assim, ele chegou a usar contra o Frieza... Ele chegou a usar também contra o Raditz, se eu não tô enganado. Eu não lembro agora se na luta com o Raditz ele também usou, mas ficou mais marcado ainda no arco do Majin Buu, né? Que ele realmente pediu pra todo mundo levantar as mãos lá. E a gente vê isso na televisão. Inédito o episódio. Você com o sentimento de estar ajudando o Goku sem saber como vai ser o episódio seguinte. É algo bizarro, sabe? Sim. Porque você não sabia pra onde ia. Você tava na esperança de derrotar o Majin Buu, o Kid Buu, né? Que ele é a versão Kid dele. Junto com o Goku, cara. Porra, isso era muito foda.
Aí o título do episódio, Majin Buu morre.
Dragon Ball Z.
Oi, eu sou o Goku. O quê? Taburá foi transformado em biscoito? Não pode ser.
Eu gosto de comer biscoito de chocolate, mas não gostaria que me comessem.
O Vegeta saiu da nave espacial e quer desafiar o Majin Buu?
Não percam!
O próximo capítulo de Dragon Ball Z será...
Vou te comer. Confia.
A geração spoilerfóbica. A Katyusha devia ter um treco assistindo Dragon Ball, porque todos os títulos eram spoilers.
Eu acho que o maior desserviço dos animes é o final, depois que ele acaba. Porque ele sempre tem um spoiler gigantesco do episódio seguinte. Tipo assim, não é um trailer do episódio seguinte, normalmente é um spoiler. E o título é o maior spoiler de todos. Que é tipo assim, o Goku lutando com o Freeza, aí chega o momento que o Freeza dá um golpe, aí acaba o episódio. E aí, cenas do próximo episódio, aí, Goku morre. Aí você, porra.
É. E mas aí Juras, até onde? Até onde também? Agora eu vou trazer um questionamento, talvez que seja bom pra vocês, ou vai ser uma merda o que eu vou falar. É. Mas até onde isso não foi uma cultura criada pela gente a partir da internet? Porque eu lembro que antes da internet, esse lance de spoiler a gente não discutia, tanto que as revistas Ultra Jovem, a revista Herói...
Sim, já tinha todos os spoilers, né?
Tinha todos os spoilers e a gente adorava comprar pra ler, pra saber o que ia acontecer no episódio seguinte e ficar discutindo com o amigo na sala de aula.
A revista de videogame mais famosa da história do editorial brasileiro é uma revista Gamers Book de Final Fantasy VII, em que o Sephiroth tá empalando a Aeris, que é o maior spoiler dos videogames aí, que é...
Ô, Lodi, essa própria cultura da gente ler o mangá antes de ver o anime já é uma cultura do spoiler que a gente sempre alimentou, entendeu? Então acho que
A gente não tinha aqui no jornal, no fim de semana, não tinha o resumo das novelas da semana?
Via a novela toda lá resumida na revista lá do jornal.
Eu faço isso hoje, pô. Toda sexta-feira eu tô lendo spoiler de One Piece nos grupos que eu tô... Que é só o texto, né? Não tem imagem nem nada, é só um resumo em texto que os caras traduzem para português contando o que vai acontecer no capítulo. E aí quando sai o capítulo eu vou ver.
Tem vários ouvintes aqui do Rapadura Cast que escutam os podcasts com spoilers. Nem aí.
Eu. Tipo assim. Eu mesmo. Eu tava ouvindo a Rapadura Cast do Duna 2, né? Aí o Jurandir falando, tem gente que é maluco e vai ouvir esse podcast antes de ver o filme. Que era o que eu tava fazendo. Literalmente, eu tava ouvindo, tava ouvindo o podcast antes de ver o filme. Porque eu cresci nessa cultura. Mas como eu falei, tipo assim, o Lodi falou da geração. Cara, pra todo mundo que viu pela primeira vez, era a primeira vez. Eu, quando tava vendo Dragon Ball Z, eu não sabia que era uma reprise, tá ligado? Pra mim era a primeira vez, então eu não sabia se quando o Goku morreu, eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível, ele é o protagonista, como assim ele morreu? É. Tipo, me choquei porque você não tinha internet pra galera comentar na hashtag do Twitter. Sim. Então a primeira vez que você via era a primeira vez. Inclusive, eu acho que, sei lá, uma das últimas gerações que via coisa antiga. De antes
da, hoje, da internet, você fala?
É, eu acho que antes da internet, antes de você ter, antes dos streams, eu acho que hoje em dia, tipo, eu não vejo por que uma criança, ela assistiu um Dragon Ball, a não ser que o pai, sabe, faça ali a parada, porque ela vai ver se ela pode ver coisas novas e ela escolhe.
É.
Porque no final das contas, eu só vi Dragon Ball Z porque era o que passava na TV na hora que eu podia ver desenho. Era o que tava passando. Tinha. Eu não tinha as opções pra ver o que eu queria ver na época de novo. Então eu vi um desenho de 20 anos atrás porque passava. Filme de 20 anos atrás. É um monte de coisa antiga. Pica-pau antigo. Porque era o que passava na TV na hora que você não podia escolher. Aí hoje a galera, eu acho que cada vez mais eles priorizam coisas recente, porque é o que tá mais atualizado e tal. E é por isso que hoje em dia, por exemplo, o pessoal fala, por que ninguém fala mais de Chaves, né, galera jovem? Porque acabou, cara. Ninguém vai ver mais Chaves, mano. Então, os caras vão voltar, não
tá,
vão voltar?
Não, não tá quê? Nem passando, né? Não tá nem passando em nenhum lugar pra assistir, porque os direitos estão travados. E aí vai ter uma série agora recontando a história do Roberto Gomes Bolaños, né? Desde a origem lá, de quando ele começou a criar o Chaves e tudo.
Que a galera até achou que fosse remake, né?
Exatamente, porque o cara tá igual, o cara que faz o Roberto Gomes. E aí, a viúva do Roberto Gomes, que é a Florinda.
Dona Florinda.
A Dona Florinda, ela tá processando a produção.
Ela é muito chata.
Por direitos de imagem, de história e etc. Né?
Ela é a Dona Florinda. A Dona Florinda não era um personagem, velho. Ela é muito chata. Ela impede... O Chapolin já era pra ter até anime já, velho. Ela não deixou. O cara queria fazer anime no Japão, ela não deixou. Ela embarrera tudo.
É. Mas o negócio do Akira Toriyama, cara, é tudo isso que a gente tá falando aqui, essas histórias do Goku, de superação e tudo mais, o Toriyama, ele colocava nas nas sua, nos seus textos, né, nas suas, seus mangás, no, seu, no anime, porque ele gostava muito dessa história de superação. Ele sempre dizia que era muito fã de Rock Balboa, né? O Rock Balboa é exatamente o que o Goku é, né?
Inclusive com aquela habilidade de toda vez que ele apanha, ele volta mais forte.
E, exatamente.
Isso é muito Rock Balboa, cara.
Quando ele chega perto da morte.
E o Toriyama já deixou claro, né, que ele tem muita influência do Jack Chan, do isso. Bruce Lee também, aquele filme... É. Como que é aquele filme do que o Jack Chan?
Operação
do
Dragão.
Mestre? Esse é o do Bruce Lee e aquele do Jack Chan, do mestre que ele bebe lá, o...
O Mestre Invencível.
O Mestre Invencível, que tanto que o Mestre Kami, quando ele entra no torneio no Dragon Ball Clássico, é Jack Chun. O disfarce, né, do Mestre Kami e tal. Então, pô, e é legal essas referências, como ele deixou a obra bem... Como que eu digo? É difícil você falar a palavra original, porque era o que tinha na época, né? E ele tava colocando as próprias ideias dele ali de uma forma muito maneira, sem ser algo muito diferente... porque ele não esperava que fosse ter esse sucesso, saca? Tipo, não era como se ele estivesse planejando. Tanto que eu vou aproveitar pra ler um bagulho aqui, Juras, pra você, do capítulo 1.
Poema.
Tô com o meu volume... Vou ler um poema, hein? Tô com o volume número 1 de Dragon Ball na mão aqui nesse exato momento.
Dragon Ball, Goku pequeno ou Dragon Ball Z?
Isso, Goku pequeno aqui. O começo de tudo, publicado pela Panini. E aí o Toriyama, ele escreve um texto na capa do mangá. Se você tiver sua edição, você pega ela agora pra ler. Que ele fala assim... O cenário de Dragon Ball tem uma atmosfera chinesa, mas não é necessariamente na China. Também não defini uma época exata para essa história. De forma geral, o enredo está pronto... Mas eu penso em ir incrementando os detalhes e decidir o final no improviso, no decorrer dos capítulos. Desse jeito, eu posso curtir o suspense de não saber o que vai acontecer em seguida e também vou me divertir com a possibilidade de escrever o que eu bem entender e o que vier à cabeça. Resumindo, o cara ele estava fazendo realmente algo que ele gostava.
Sim.
E ele não planejou tudo. Ele foi criando as paradas com o tempo, né? Isso é muito foda, mano.
Isso é muito maneiro. É tanto que o crescimento do... É uma coisa que a gente não acompanha muito nos animes, né? Tipo, os personagens crescendo. Porque você tem um Dragon Ball. E aí vem depois o Dragon Ball Z com o Goku grande, ao invés do Goku pequeno. É uma parada que a gente não acompanha muito, né? A gente vê, no máximo, uma passagem de tempo, né?
Kishimoto fez isso fez isso em Naruto baseado no que o Toriyama fez.
E o Kishimoto nunca escondeu, inclusive, que ele era fã de Dragon Ball, né? A própria cor do Naruto. A cor da roupa do Naruto. Tem literalmente um personagem de Naruto chamado Goku.
Eiichiro Oda de One Piece já declarou... Ele soltou uma carta gigantesca, né? Elogiando Toriyama, né? Porque ele diz assim, cara, ele é... Praticamente era o que o Toriyama conquistou, era o sonho de todos os mangakás, chegar no mundo inteiro.
Tudo referenciava ele sem nenhum tipo de tipo, esconder, entendeu? Naruto tinha um personagem chamado Goku, literalmente, um dos demônios lá.
O Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, ele, que é hoje em dia talvez o maior produto exportação, né, de mangá, de anime no mundo inteiro aí, ele chama até hoje o Toriyama de professor Toriyama, né? Ele fala assim, ele é meu professor, ele é o mestre de todos.
É um sensei, né? Quando você tá falando com o mangaká, o sensei sempre é relevante, Toriyama sensei.
O texto dele é lindíssimo, do Eiichiro Oda, e no final ele solta uma frase que é... Pra despedaçar o coração, né? Que ele fala assim, ó... Gostaria de expressar meu respeito e gratidão ao mundo de criatividade deixado pelo professor Toriyama e rezar pelo seu repouso em paz. Espero que o céu seja um mundo agradável, tal como você imaginou. Tipo assim, imagina, né, isso?
Tantas cartas que o Kishimoto escreveu quanto a do Oda, cara, são lindas de ler.
Sim.
Porque o sentimento que tem, né, tem
Kishimoto
nelas
Naruto,
é muito,
né,
forte.
Isso.
É.
Acho que esse mundo...
É muito forte, é muito presente. Eles têm realmente uma admiração. Eles sabem que eles não estariam hoje fazendo o que estão fazendo sem a presença do Toriyama.
Exato, exatamente. E muitos deles beberam de influências do Toriyama, né? Tanto que eles falam que a primeira vez que o Toriyama falou com eles ficaram muito alegres sem saber o que dizer, né? Porque o cara era uma referência, né? Ele fez, é o que vocês falaram, é um impacto global na vida de muitas pessoas de diversas formas diferentes. E isso é muito foda. Tanto... Que olha pra vocês verem uma parada que a gente comentou rapidão lá atrás sobre o Dragon Ball Super, que eu acho que é legal comentar aqui, como o mundo ele dá muitas voltas e tá dentro de todo esse contexto que a gente tá falando. Na época que a gente acompanhava as revistas, depois que lançou o Dragon Ball GT, teve aquela primeira fake news no universo de Dragon Ball, que era o famoso Dragon Ball AF. Vocês lembram disso?
Sim. Foi a primeira fake news que eu caí na vida.
É, com cabelo prata, uma saia meio verde ali e
ele tal. Era meio vermelhado também, né? A cor da pele dele.
Isso, variava. Saía em todas as revistas. Tinha muito na Ultra Jovem, na Herói, saía nessas notícias e tal.
Inacreditável, né, cara?
Quem fez essa fake news foi o Toyotaro, mano. Esse cara, ele só desenhou uns desenhos e ele começou a soltar ali uns mangazinhos dele nessa época, meio desse universo. E aí, depois de anos, ele é o cara que desenha hoje o mangá do Dragon Ball Super. Olha, caraca, que loucura. Ele começou com o projeto da fake news, né? Do fake news, porque aqui no Brasil foi uma mentira que a gente saia contando, tipo, vai sair o Dragon Ball F.
É, virou um telefone sem fio, né? O cara, na verdade, só postou uma fanart. Eu não sei nem se ele teve a maldade de, tipo, de mentir falando que era oficial. Acho que, tipo, ele só postou a fanart, viralizou, e é isso aí, telefone sem fio, na época que não tinha muita internet, muita informação.
Pois é, e aí ele postou essa fanart dele, ele nunca quis ser um mangaka e tal. Isso aconteceu por acaso. E aí, hoje, quem faz os mangás do Dragon Ball Super,
caraca,
é ele, mano. Um moleque que, tipo, já era fã e sabia emular muito bem o traço do Toriyama pra chegar nesse nível das pessoas acreditar que aquelas artes poderiam ser oficiais, mano.
As pessoas têm dúvida se Dragon Ball vai continuar, porque o Toyotaro é o que tá comandando Dragon Ball hoje em dia, né? Ele que tá fazendo a maioria das funções.
A gente vai ter essa nova série chamada Dragon Ball Daima, que honestamente não me pegou, o trailer não me pegou.
Mas aí, conversa com essa geração que tá acompanhando Dragon Ball, que tá acompanhando Dragon Ball Super, que já não foi a minha pegada, mas que eu sei que é um fenômeno inacreditável, entendeu?
Eu gostei de alguns arcos de Dragon Ball Super. Eu gostei do arco do Trunks, o arco do Torneio do Poder. Eu gostei bem mesmo. Inclusive, esse arco do Torneio do Poder...
Sim, todo mundo fala bem do Torneio do Poder.
A gente teve uma coisa que eu acho que nunca aconteceu antes na história do anime e eu acho que nunca mais vai acontecer de novo, que é o fato da galera ter se reunido em todo o mundo. Teve muito aqui na América Latina, teve muito aqui no Brasil.
É.
Quando saiu o último episódio, a galera se reuniu pra assistir em bares, em eventos, em shoppings e tudo, pra ver em telão e torcer todo mundo junto pra ver a final do Torneio do Poder.
Sim, sim, mas é que eu acho que o Dragon Ball é uma coisa tão grande, cara, tão extensa, que as pessoas têm experiências diferentes. Tem gente que é fã, por exemplo, de Dragon Ball Super e que nunca viu Dragon Ball clássico, entendeu?
E isso é doideira, mano.
É fã de Dragon Ball, entendeu?
Isso é doido, que eu já vi a geração mais nova falando que já pula direto pro Z e pro Super, sabe?
Sim.
Tem conteúdo da galera que realmente eles falam que o anime tem um ritmo diferente,
sim,
a animação,
sim,
não sei o quê. E eu acho isso muito louco, porque até hoje, quando você para pra assistir alguns episódios do Goku clássico, é maravilhoso o ambiente, a trilha sonora, o ar de comédia, tudo muito bom, cara.
A relação dos personagens, né? Você vê que as coisas não surgiram no Z, né? Surgiram ali no Dragon Ball clássico, né? Com o Goku pequeno e ele descobrindo o que eram as esferas do dragão.
E como as coisas eram tudo menores, né, Jura? Tipo...
O próprio Toriyama falava isso, né? Do texto que o Lloyd falou aí, cara, eu tô descobrindo as coisas. Então, realmente, era tudo começo, né? Era tudo introdutório, né?
Você lembra a primeira vez que a gente viu, tipo, o Kamehameha, o Mestre Kami, quando ele vai apagar o fogo
muito
na
bom
montanha? Tipo, era um evento inteiro pro cara fazer o Kamehameha. Hoje os caras vão, Kamehameha, pô, manda. E Kamehameha não é nada, na verdade, hoje, né? Os caras mandam Kamehameha com o dedo.
É, hoje o Goku já virou um super deus. Super deus Saiyajin, né? Uma
parada assim. Esse é o destino desses animes, que é o que eu falo. Falei de Naruto também, que era um negócio que... Pô, o cara ficava lá mó tempão treinando o Rasengan, né? Que é o Kamehameha de Naruto.
Não, e uma coisa que eu gostei da saga do Torneio do Poder foi isso. Foram colocadas algumas limitações pros personagens que eu acho que favoreceram muito a história. Favoreceram muito as lutas. Eles tinham certas limitações lá no campo de batalha que faziam com que a história, os riscos, se tornassem maiores. E era aquela coisa, cara. A gente viu a progressão, por exemplo, do Piccolo. Que, aliás, o Piccolo era o personagem favorito do Toriyama. Ele teve uma progressão foda, porque o Piccolo começou como um vilão. Veio o Ma Júnior, que é o filho do Piccolo, do Piccolo Daima original, que é o Piccolo que a gente tá acompanhando hoje, é o Ma Júnior. Ele começou como aquele vilão muito, muito bitolado, e a gente teve no final do Dragon Ball clássico o Goku deixando ele vivo, dizendo, olha, vou querer lutar contigo de novo e tal, e a partir daí veio o Piccolo pai solteiro, que é o Piccolo que todo mundo gosta. A relação do Piccolo com o Gohan é linda. É linda.
Sim, é muito foda.
Porque o Goku, ele não sabia o que era casamento, não sabia o que era sexo. Eu acho que ele não... Ele amava o Gohan, mas não tinha um amor tão paternal como o Piccolo tinha pelo Gohan.
Sika, você tem que lembrar que o arco do Piccolo, o Goku derrota ele e não permite matar o Piccolo porque acredita que ele pode se tornar uma pessoa boa. né? Porque ele já é o filho lá do Piccolo da Maior. Até por conta do Kami-sama,
da relação dele que ele tinha com o Kami-sama.
Sim.
É algo muito específico. E é muito louco que a gente tem o Piccolo, que começou como esse vilão bitolado, e se tornou o paizão. Cara, quando Sim. a gente vai pra Dragon Ball Super Hero, o Piccolo tá indo buscar a Pan no colégio como um avô. Sabe, porque, tipo, o Gohan tava trabalhando, a Videl tava trabalhando, quem ia buscar era o Piccolo. É uma coisa, é um tipo de progressão que você não imagina pra um personagem desses. E no Super, a gente teve no Torneio do Poder, o Frieza sendo... Eu não vou dizer redimido, porque ele continua sendo um vilãozaço. Mas ele tendo que trabalhar junto dos Guerreiros Z pra salvar o mundo.
Sim.
Sabe, e você vê um team-up do Goku com o Frieza, foi uma coisa completamente insana.
O negócio é que como a gente tem uma... Existe muita nostalgia hoje em dia com os anos 2000, né? A gente teve bastante nos anos 80, anos 90, ainda existe até hoje, né? Obviamente.
Hoje a parada é o 2000.
Mas os anos 2000, e quando eu falo de 2000, é de 2000 até 2009, 2010 ali, né? Esse blocão, esses 10 anos aí. O Dragon Ball Z, ele tá exatamente nesses 10 anos no Brasil, né? Eu tô falando o Brasil.
Sim, sim.
As coisas que a gente consumia na época. E essas sagas aqui, essas quatro sagas maravilhosas de Dragon Ball Z, elas permearam esses anos 2000 inteiro, né? A saga lá do Saiyajin, né? A da, do Goku contra o Vegeta, a saga do Freeza, a saga dos androides, né? Como fez sucesso os androides, né? 17, 18, e a saga do Cell. Eu lembro muito dessa época. E a saga do Majin Buu.
A saga do Cell, ela é junto com a dos androides, né? É muito bem construída.
É quando aparece o Trunks, né? Coisa do futuro, aí você, caraca, o
cara, que o Trunks é esse personagem? Do futuro, o Mirai Trunks, era um personagem que todo mundo adorava. A gente teve duas aberturas de Dragon Ball. E a primeira abertura que a gente teve entregava muito spoiler, porque já tinha o Goku se transformando em Super Saiyajin, você tinha Isso. o Trunks se transformando em Super Saiyajin.
Uhum.
E o Trunks aparecia na abertura, e você ficava, cara, é um personagem com jaqueta jeans, com
quem essa, é esse com cara, essa espada. Né?
Quem é esse cara? E quando ele aparece, e a gente descobre que ele é filho do Vegeta com a Bulma.
Isso, foi uma surpresa demais, cara.
E quando ele aparece, ele aparece derrotando um vilão que o Goku demorou mó tempão pra derrotar com um golpe só.
É o Frieza, né? Ele corta o Frieza lá em quatro pedaços. Ele corta
o Frieza em 300 pedaços. E o Frieza que foi o cara que a gente acabou de ver. Tipo,
a gente acabou de
sair da saga do Frieza.
Dragon Ball é muito foda, né, mano? Esses Cavazodicos. Quem é Cavazodico na frente de Dragon Ball, né, mano? Caraca, que loucura, né, mano?
Existe crescimento dos personagens. O Vegeta, por exemplo, ele começou também como um vilão bitolado.
Vegeta é foda.
Extremamente arrogante.
É foda. Orgulhoso, né?
É, orgulhoso. E ele vira um marido muito melhor do que o Goku. Calvo. Ele vira um pai muito melhor do que o Goku.
Tem um diálogo que a Bulma, quando ela vê o Trunks do futuro, ela fica maravilhada com o cabelo do Trunks ser grande e diferente do Vegeta. E aí ela pergunta, por que será que o cabelo do Vegeta não é assim? Aí ele dá a desculpa falando que o cabelo de um Saiyajin puro, né? De um príncipe dos Saiyajins, ele mantém a sua forma por anos e gerações, né? Que é aquela forma, que é o mesmo cabelo do pai do Vegeta também, né?
Exato.
O pai do Vegeta tem só aquela barba feia pra caramba lá. É um cavanhaque, né? Que o pai do Vegeta usa. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom essa frase.
Do mesmo jeito que o pai do Goku, o Bardock, também tinha o cabelo igual do Goku.
Sim.
Agora, no Vegeta, cara, o que eu acho muito, 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 muito legal é que você tem um crescimento que eu acho orgânico. Ele começa novamente como aquele vilão bitolado. Ele tem o orgulho dele completamente partido quando ele descobre que ele, o príncipe dos Saiyajins, ele não é o lendário Super Saiyajin, é o Goku. E aí passa pra ele perder esse orgulho e dizer, eu nunca mais vou lutar e tudo. E aí ele descobre que existe um novo desafio, que existem novos inimigos vindo, começa a treinar e tem aquele diálogo quando ele se transforma pela primeira vez num Super Saiyajin. Eu acho que é o Kuririn que pergunta, mas pra você ser um Super Saiyajin, você não tem que ter um coração puro, isso? Meu coração é puro. É pura maldade.
Não era verdade que um Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse coração puro?
Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade.
E aí você tem vários momentos que o Vegeta é feito de gato e sapato. com o Cell, por exemplo, ele lá dando uma pisa no Cell e tal, e o Cell dizendo, depois rindo, eu Brito, isso aqui não foi nada. Eu tô rindo da tua cara. É, você tem o orgulho dele sendo de novo mastigado quando ele vê o Gohan se transformando em Super Saiyajin nível 2. E essa questão do orgulho volta de novo quando você vai pra saga do Majin Buu e ele se transforma no Majin Vegeta. Mas o amor que ele tem pela família é tão forte que consegue sobreviver a isso. E ele se sacrifica pelo Trunks e pela Bulma. E depois ele volta. Cara, é por isso que eu digo, o arco do Vegeta é incrível, porque ele se transforma num bom marido. Repito, um marido muito melhor do que o Goku. E ele se transforma num pai muito melhor do que o Goku.
Goku é pai ausente, né, mano?
É, o Goku, ele vivia pra trabalhar.
É bom vivan, é o boêmio, chamado famoso boêmio.
A vida dele é sempre procurar o inimigo mais forte, né? Ele só quer saber de... Ele seria um lutador de boxe aí. Só ia estar marcando luta com o influenciador e já era. Não tá nem aí pra nada.
Ele poderia estar no anime lá do Street Fighter Victory, né? Que ele sempre fala no final, nós vamos ao encontro do mais forte. Esse é o Goku, né? A frase do Goku pra sempre, né? O lema dele, né?
E como era criativo os vilões também, né? Que ele fazia, né, cara? Se você olhar, tipo, observar do Z pra frente, que virou, tipo, grande vilão, a saga de cada um. Ele tinha o Frieza, que era diferente do Cell, que era diferente do Majin Buu. O Majin Buu, tipo, tinha diversas formas separadas dele. O Frieza ia mudando de forma, mas ainda dentro do aspecto, e o Cell tinha aquela coisa com os androides, que ele ia se aperfeiçoando também.
E tem outra coisa, imagina, o Frieza era um vilão capitalista, porque ele basicamente ele destruía a galera pra vender planeta. Ele destruía a população indígena do planeta pra vender o planeta pra outra galera.
É, tanto que a missão do Goku era essa, né, no início, antes dele perder a memória, era ele vir pra Terra e destruir, né, os humanos aqui e tudo mais.
O cara fazia especulação imobiliária, inacreditável.
Não, é engraçado porque a gente que acompanhou o Goku pequeno, né, tinha os coadjuvantes lá, né, tinha o Kuririn, né, que era o grande adversário do Goku, era o Kuririn. Goku ficando lá. Aí depois tinha o Yantia, né, aparecia, aí você, caraca, esse personagem é muito
primeiro
forte.
Primeiro o Yantia, lá com o golpe do lobo e tal, depois o Kuririn, que era, não era nem inimigo, era rival, porque os dois eram discípulos do Mestre Kami. Sim. E teve lá um torneio que o Kuririn tava enfrentando um cara que tinha um cheiro horroroso e ele usava o cheiro pra conseguir estabilizar os adversários. Aí o Goku grita, Kuririn, você não tem nariz!
É verdade. Aí ele consegue vencer o cara, né, mano?
A dublagem no Brasil foi muito importante também, né? O Endo Bezerra aí, que se tornou a voz do Goku pra sempre, né?
E que a irmã dele fazia o Gokuzinho.
É,
Gokuzinho
a pequeno. Úrsula Bezerra, né?
A Úrsula Bezerra fazia o Goku criança.
Goku pequeno, né? Não sabia.
É, ela fazia a voz dele.
Ela faz o Naruto também, né?
Ela faz o Naruto também, e aí o Endel, que, né, assumiu o Goku mais velho depois. Muito louco.
No Dragon Ball Z, o Gohan ele ainda é pequeno, né, no começo, né?
Sim, ele quando ele vem no Z, no comecinho ele é pequenininho, ele tem a esferinha lá de 4 estrelas, né, em cima do chapéuzinho dele lá e tal.
E funcionou tanto ele pequeno que depois meteram até outro boneco, meteram o Goten lá na frente quando ele começou a crescer e ficar meio chatinho.
O Goten funcionou porque ele fazia dupla com o Trunks e eram os dois traquinas lá. Eu gostava da fase do Gohan adolescente.
Se eu não me engano, tem entrevista do Toriyama, a galera que tá ouvindo pode confirmar isso ou não, que ele fala que ele até criou o Gotenks porque ele queria voltar a desenhar o Goku pequeno também.
É porque era o Trunks, o Goten e a junção dele, quando ele se fundiu, que era o Gotenks.
Foi uma forma também de você trazer o Piccolo de novo lidando com crianças, né? Porque ele vira basicamente mestre do Goten e do Trunks.
E a mesma dubladora, né? Do Gohan pequeno,
Goku pequeno. A mesma
Goku
dubladora
pequeno.
Do Gohan, o Goku e o Goten.
A Fátima Noia, né? Ela fazia a voz. A voz é muito característica. Você escuta, você sabe, né?
No Japão, Juras, a mesma dubladora, dubla o Goku, dubla o Goten, dubla o Gohan. E ela dubla o Goku desde pirralho. Ali. Sabe? Ela é mais velha do que o Toriyama e ela ficou muito arrasada com a morte do Toriyama. Porque ela não esperava isso.
Foda, né, mano?
E tem isso que ninguém sabe também, né? Que é muito impactante você ver. Eu não sei qual foi a experiência de vocês, mas quando eu vi a voz do Goku pela primeira vez em japonês, eu achei inacreditável.
É uma gritaria sem fim.
Eu falei, por que ele tá com essa voz de taquara rachada, mano? Tá ligado? Tipo, você tá acostumado com o Endo Bezerra.
Por exemplo, eu não consigo assistir Dragon Ball Kai porque em Kai mudaram alguns dubladores. Eu não consigo assistir Dragon Ball Kai por conta disso. Uhum. Até mesmo alguns filmes, quando foram lançados em mídia física, eles mudaram os dubladores porque não conseguiram fechar com a galera. As vozes clássicas, sempre que lançam séries, com exceção de Kai, eles mantêm a voz clássica. Tem uma curiosidadezinha em relação à dublagem também, aqui no Brasil, que quem fez a primeira voz do Piccolo aqui no Brasil, do Piccolo Daimao, foi do Majunia, na verdade, foi lá no começo do Dragon Ball Z, Leonardo Camilo, que dublou inicialmente o Piccolo, que era o dublador do Ikki. Fazia sentido, inclusive. Mas, por algum motivo ou outro, quem eternizou o personagem foi o Lobe, que é o dublador do House, o dublador do Aiori de Leão, que tem realmente uma voz que eu acho que é mais paternal, sabe? Porque o Eduardo Camilo tem uma voz muito, eu acho que muito lutador, mas o Lobe, ele tem uma voz que ele consegue ser o Piccolo guerreiro e consegue ser também o pai ao mesmo tempo, que eu acho que funciona muito bem pro personagem aqui no Brasil.
O Akira Toriyama, ele foi muito responsável por essa proliferação dos conteúdos japoneses no mundo inteiro, né? É, como a gente estava falando ali no começo, a gente falou muito do Cavaleiro Zodíaco e tudo, mas a gente pode colocar também Pokémon. Pokémon foi muito responsável por isso também, né? O Hayao Miyazaki com os seus filmes, né, que também chegaram no mundo inteiro, né? Todas as animações dele. Mas como o Dragon Ball, ele é muito produto, né? Ele é, você quer ter o boneco, você quer ter a camisa, você quer jogar um jogo de videogame, você quer comprar um mangá para ler, você quer ter o álbum de figurinha, você tem toda essa parte de mercado, e os personagens são muito carismáticos, né? E as histórias são muito boas, e a animação é muito boa também. Quantidade de filmes que não foram lançados nos cinemas aí, né, do Dragon Ball.
Nossa, então, mais de 20 filmes, mano.
Cara, é muito OVA, é muito filme, e aquela coisa, não... A maioria desses filmes de Dragon Ball, pegando desde o Dragon Ball inicial até a atual, eles são histórias originais, eles não são compilados, eles não são... Tem alguns compilados, obviamente, especialmente na saga Dragon Ball, no primeiro você tem alguns filmes que são compilados de histórias do mangá. Mas a maioria dos filmes de Dragon Ball Z pra frente são histórias originais. E isso é muito louco, porque você vai criando alguns apêndices pra história, e você vai criando alguns personagens, tipo, por exemplo, o Broly. Sim. O Broly, ele não é um personagem que apareceu na saga principal de Dragon Ball Z. Ele é um personagem que surgiu nos filmes.
Por causa dos filmes, bizarro, né? Ele ficou extremamente famoso por causa dos filmes, e aí nos jogos também, que impulsionaram os jogos da época do Play 2, deram uma impulsionada bizarra no Broly, e ele, basicamente, assim, inclusive muita gente nem sabe que ele não era oficial, né?
Agora
aí se tornou oficial por conta do carinho que os fãs tinham.
E por mais que Dragon Ball vá continuar, quando a gente vê que o criador faleceu, né, a gente sente, né? Porque, sei lá, sabe, assim, é isso que eu tô falando. Ele talvez nem tenha mais participação, nem tivesse mais tanta participação nas coisas de Dragon Ball que estavam sendo feitas. Mas é um pedaço, né, que vai embora. É um nome que vai ficar para sempre marcado como criador de Dragon Ball, e que fez parte das nossas infâncias. Mas ainda assim é muito difícil, né, a gente processar essa ideia de que esses grandes nomes, em algum momento, eles vão se embora, né? A morte é um dilema muito grande pra gente, né? É muito difícil de lidar,
né? Eu acho que no caso do Toriyama, eu acho que a figura mais próxima que a gente tem aqui no Brasil é o Maurício de Souza.
Sim, é.
Esse é outro que, meu irmão, vai quebrar tudo, assim. Vai ser um choque inacreditável.
Eu não gosto nem de pensar. Ter criado os personagens, ter criado os conceitos, ter criado tudo isso. Hoje, por conta da idade, já ter passado isso pra uma nova galera, ter passado isso pra uma nova geração e tudo. Mas sempre que você reconhece, vê os personagens, você pensa diretamente quem? Nele, no que é o criador.
Mas é porque essa parte de desenho, de ilustração, é a base da cultura. Estamos falando da cultura japonesa. Cara, o consumo de mangás no Japão é um negócio surreal.
Sim.
Então, não existiria nem só um Maurício de Souza no Japão, entendeu? Tem muita gente querendo consumir outras coisas, né?
O que eu fico preocupado agora é com a administração da obra, porque o que o Toriyama vinha fazendo, e especialmente ele se ocupou muito disso depois daquela coisa que foi Dragon Ball Evolution, foi tentar manter a marca consolidada e sólida. É, eu não sei como vai ficar a situação de espólio do Toriyama, ele tem filhos, ele tem esposa, etc.
Eu vi que a filha dele, se eu não me engano, tinha visto uma notícia, espero que não esteja espalhando uma fake news aqui, que a filha dele tinha deletado todas as redes sociais dela, sabe? Porque imagina como que deve estar os fãs indo em cima, né? A mídia, entre outras coisas. Então eu tinha visto hoje
não,
mais cedo essa mensagem.
Não só isso, né, gente? É, quando a gente vê lá o copyright de Dragon Ball, toda vez que a gente tem um filme, uma série, etc., tem lá o copyrightzinho. aparece a Toei e aparece a Bird Productions, que é a empresa do Toriyama. É, a gente não sabe como funcionam esses contratos. Os japoneses são muito, muito fechados nesse tipo de cultura. Mas eu acho... Eu não sei se ele estava preparando algo. Se algo foi preparado pra isso. Eu não sei como tá o organograma da Bird. Vai que Dragon Ball vai continuar? Vai. É grande demais pra parar. Sabe, é uma máquina grande demais pra parar. Mas eu espero que a galera que for assumir o bastão agora tenha algum cuidado com a obra, sabe? Que tenha carinho com a obra. Que diga, olha, o Toriyama não ia querer fazer isso. Esse tipo de produto aqui ele não endossaria. É, esse tipo de história aqui o Toriyama jamais faria. Esse tipo de traço aqui não é agradável pra ter. Eu espero que exista esse cuidado. A gente tá tendo agora uma continuação de Berserk com a morte do Miura. Sim. Em que a gente sabia que ia ter. O Miura ele já tinha algumas histórias preparadas. Já tinha um final encaminhado mais ou menos pra Berserk. E tem que acabar, de algum modo. Essa história vai acabar de algum modo. Espero que seja seguindo as instruções do Miura. Mas com Dragon Ball, a história já tinha se encerrado. Mas continuam fazendo coisas. Como falei, tem Dragon Ball Daima chegando por aí. Agora, espero que eles tenham uma certa curadoria no que fazer com Dragon Ball daqui pra frente. Eu espero que daqui, sei lá, uns 3, 4, 5 anos, a gente chegue pra fazer um Rapadura Cast falando de um outro filme merda em live action de Dragon Ball, por exemplo.
Eu acho que é capaz, inclusive, se duvidar, até a própria Netflix fazendo aí uma série de Dragon Ball, como tá fazendo.
E lá vem
com
mais.
One Piece. One Piece.
E lá vem, aguarde.
E o Hakusho fez agora recente também, né? Fez agora com Avatar, né?
É, quem sabe com um especial de anos, assim, de Dragon Ball redondo, né?
É, esse ano, né? 2024 é a comemoração dos 40 anos do mangá, né? O mangá foi criado em 84, né?
Eu gosto quando os caras fazem... Pô, seria muito maneiro um documentário da vida do Toriyama.
Seria muito maneiro. Com todo mundo falando, o Eiichiro Oda, todo mundo comentando.
É, mas eu acho que é difícil sair porque esse pessoal é muito reservado, né, gente?
Não, então, mas não precisa mostrar o rosto deles, né? Você pode colocar um borrão ali.
O próprio Toriyama era muito reservado. A foto mais recente que se tem dele é de 2017.
2017, né?
Eu não, vi. E ele tinha um apelido que era Robô Toriyama, o apelido dele. Porque ele era muito introvertido, tímido, e ele ficava quase que de uma forma robótica os movimentos dele, assim, sabe?
Chamava de Robô Toriyama. Era sempre com, né, era sempre com essa máscarazinha, era sempre desse robôzinho. É. Cara, tem muita coisa pra ser contada? Tem, mas será que deve ser contada sobre o Toriyama? A gente sabe que o cara tinha um império gigantesco, mas mesmo assim, a gente não via ele, por exemplo, esbanjando. A gente não via grandes mansões, a gente não via...
Drogas.
Drogas. Ué, drogas, álcool, sexo e rock and roll.
A gente não sabe de nada.
Ele sempre foi muito discreto. Supor. Ele sempre foi um cara muito discreto.
É, sobre os bastidores de Dragon Ball. Não de Dragon Ball, da carreira dele, né?
Isso, não muito pessoal, mas uma parada mais do cotidiano dele, falando, ah, sei lá, vamos explicar como que foi a produção da saga do Buu. Às vezes os caras podem ter registro disso, dele em vídeo, desenhando, ou explicando alguns conceitos que ele queria colocar, tirou. Igual a gente vê de cinema mesmo, sabe? Alguns caras fazendo. Aquele do filme do Nicolas Cage, do Superman, que nunca foi pro ar. Umas paradas meio nessa vibe. O Robocop agora vai ser o Robodoc, né? Os caras estão produzindo também. Eu acho essas paradas bem, bem interessantes pro fã mesmo, assim, saca? Não da vida pessoal do cara mesmo, não. Acho que ia ser legal.
Não precisa saber o que eu falei. Negócio de droga, tipo, uma parada pessoal. Não precisa saber. Se aconteceu, a gente não quer saber. Eu quero ver ali o desenho, desenhando na mão ali o Gokuzinho. Goku
pequeno. Ele explicando. Ó, eu ia fazer assim, mas sei lá. Aqui, depois de 3 dias, eu mudei de ideia porque eu acordei e pensei, não faz nada, não faz sentido nenhum. Aí mostra ele refazendo. A gente vendo, caralho, no final ficou assim, então... Nossa, ia ser muito legal.
O traço pegou igual o Sonic barrigudo, né? O Sonic barrigudo era o Goku pequeno e depois eles foram fazer, por exemplo, o Gohan e o Goten e já era o Sonic, aquele Sonic mais magrinho. Já, o traço já era outro, se você olhar os dois.
Ia ser muito foda, mano.
Gente,
muito foda.
Falamos aí sobre Akira Toriyama, um rest in peace, né? Um descanso em paz. Infelizmente, ele nos deixou, a obra dele vai ficar eternamente marcada. Eu acho que um artista... Depois que se vai, ele permanece, né, com a sua obra, né? Eu acho que Dragon Ball vai fazer parte da vida de muita gente por muitos anos ainda, né? É, até eu que não acompanho mais os Dragon Balls recentes, né? O Super e etc. Cara, os clássicos ainda continuam na minha memória como se fosse agora que eu estivesse assistindo quando eu era criança ali, sabe? Eu lembro com muito carinho, com muita nostalgia de assistir Dragon Ball e foi um período muito importante da minha vida. Então eu acho que Dragon Ball vai ficar com essa lembrança, né? Na cabeça das pessoas.
Já tá. E bom que em vida ele soube, cara, que a obra dele já tava eterna, sabe?
É.
Aquela coisa de muito artista que é valorizada depois que,
sim,
que morre, ou então é homenageado depois que morre. Ele viveu com certeza sabendo que ele tinha criado uma lenda, pô. Um negócio que não tem como. Não tem como parar.
É.
Tá acima
isso
de
qualquer coisa. Isso é bom. Bom, pelo menos a gente... É aquilo, né? Não dê flores pra poetas mortos, né? Tipo, dê enquanto eles estão vivos aí.
Exatamente. Exatamente. Valeu, Lodi, pela participação mais uma vez aqui. Você encontra o Lodi na internet, aí no YouTube, nas redes sociais, causando tretas, polêmicas.
Ou né? Os outros caçam atrás de mim, né? Não sei o que eu falo agora, que a galera
agora,
tanto
agora odeia. Colocando aquele personagemzinho lá do
mano, do você acredita? É do Fallout, né? Eu nem sei o nome desse personagem, eu não conheço nada dele.
O cara tá usando todo dia o negócio, sabe nem o que é, inacreditável.
Eu não faço ideia, mano. Eu só queria uma imagem de alguém pegando no saco e puxando pra cima. E aí eu joguei no Google.
Boa.
Meme pegando no saco e puxando pra cima. Foi a primeira que apareceu, eu falei, é essa. Aí eu tô distribuindo ela, meu vampetaço. Tamo junto. Pô, Juras, obrigado. É sempre um prazer participar do Rapadura Cast. Tô ansioso aí pra ver os próximos e só agradeço, mano. Só agradeço, sem palavras.
Valeu demais. Mano. Imaginago aí, Imaginago é outro que você pode encontrar na internet. Coloca Imaginago em todas as redes sociais que você encontra, né? Tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter.
Tamo junto. Eu fico triste sempre que eu participo do Rapadura porque é um episódio a menos que eu não vou escutar, né? Porque eu não gosto de ficar me ouvindo. Mas eu sou fã do Rapadura, gosto de ouvir. Infelizmente, quando eu participo, é um episódio a menos.
É igual o Rogério, caralho. O Rogério vai ouvir esse porque ele não tá. Aí ele vai ouvir esse podcast.
Caraca, cara.
Mas tá bom, eu tô assinando lá o Sala VIP. E aí eu tenho quatro podcasts extras na semana, não tem jeito.
Bonito. Tem que assinar mesmo, viu? É só papinho. Não tem voucher, não.
Eu assino mesmo.
Obrigado pela lembrança, viu?
Eu tentei pegar um voucher, não tinha, não. Bizarro.
Tudo bem, fechamos aqui. Você pode fazer que nem o Imaginago aí, assinar o Sala VIP, patreon.com/rapaduracast. Tem podcast toda segunda-feira, podcast novo. Então você recebe esse daqui, esse podcast toda sexta-feira, aberto pra todo mundo, de graça, como sempre foi há 18 anos. 18 anos, caraca, é muito tempo.
Caraca, 18 anos nossa já é maior senhora. De idade. É maior de idade.
Pois é, que loucura. E aí no VIP você recebe lá 4 podcasts exclusivos para os assinantes. Só podcast classe A, só coisa boa lá. patreon.com/rapaduracast. É isso, jovens. Nos encontramos na próxima semana. Descanse em paz aqui na Toriyama.